Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa, os presentes no plenário, sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara. Solicito do senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, companheiros nobres edis, Luiz Carlos, Mauro, Alessandra, não sei se está aí hoje, as cidadãs presentes aí, é muita honra para a gente aí. Vamos à ordem do dia. Projeto de lei número 024/2021 dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022/2025. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, em conformidade ao disposto no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, na forma dos anexos dessa lei. Artigo 2º. A exclusão ou alteração de programa constantes desta lei ou a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei e de revisão anual ou mediante projeto de lei específico de alteração da lei do plano plurianual. Artigo 3º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações de suas metas quando envolverem recursos orçamentários do município poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 30 de setembro de 2021. Ormeu Rabelo Filho, prefeito municipal. Indicação número 015/2021, autoria Daniel Geraldo Dias, senhor presidente, o vereador signatário, com assento nessa casa legislativa, e no uso das atribuições que lhe confere o artigo 109 do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetido à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, se envia ofício ao senhor Meu Rabelo, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe indicação. Que seja estudado pelo nosso executivo a possibilidade de ser repassado aos profissionais da educação as sobras do recurso destinado ao Fundeb, no caso do município de Rio Novo existir sobras. Justificativa, primeiramente, seria mais que justo pelo trabalho de excelência que esses profissionais desempenham, sendo que muitos municípios já estão buscando meios para repassar a esses profissionais que tanto contribuem para a formação do futuro de um município. Outro ponto favorável é que o Tribunal de Contas autorizou no dia 24/11/2021 que o Governo Municipal faça o repasse dos recursos em forma de rateio, cumprindo logicamente os procedimentos legais. Lembrando que caso tenha recurso disponível, temos de correr contra o tempo, uma vez que o repasse só poderá ser realizado até 31/12/2021. Na certeza do nosso Executivo, juntamente com a Secretaria de Educação, vão realizar esse grande feito, é que propõe essa indicação. Sala de Sessões, Messias Lopes, 25 de novembro de 2021, Daniel Geraldo Dias, vereador proponente. Requerimento número 310/2021, autor Pedro Gonçalves Caetano, ao seletivo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requer ouvir da Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Solicita que seja realizada a operação Tapa Buracos na rua Dr. Mário Hugo Ladeira, em frente ao bar do Sr. Geraldo Medeiros. Justificativa, a manutenção da pavimentação irá proporcionar maior conforto e segurança aos pedestres e veículos que utilizam a referida via, evitando assim transtornos e acidentes. Cabe ressaltar que essa mesma solicitação foi feita em fevereiro do corrente ano e foi atendida pelo Executivo. Infelizmente, o local mencionado encontra-se novamente com muitos buracos. Sala de Sessões, Messias Lopes, 22 de novembro de 2021. Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento número 311/2021 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja instaurado o plebiscito na forma de solicitação abaixo. Solicito que o Legislativo Municipal instaure o plebiscito para que a população da cidade de Rio Novo possa decidir acerca da proibição ou não sobre a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam ruídos sonoros. Justificativa. O pedido se justifica uma vez que a poluição sonora causada por rojões e fogos de artifício perturba idosos, crianças, pacientes de clínicas e hospitais, além de provocar danos aos animais, pois eles produzem ouvidos superiores à sensibilidade humana. O som é insuportável, intimidador e aterrorizante. Se pelo menos as pessoas parassem para pensar ou buscar informações, teria consciência de que a diversão de alguns em soltar fogos é um pesadelo para outros, e na natureza o prejuízo é imensurável. É sabido, como consequência da explosão dos fogos e artifícios, muitos animais ficam assustados e acuados, o que os coloca em situação de risco e vulnerabilidade. Muitos animais sofrem de problemas cardíacos, de ansiedade, de medo, e exposto em contato com fogos de artifício pode causar óbito. Além de que, durante o ano, a grande maioria dos animais perdidos é em consequência dos estampidos provocados pela queima de fogos. Basta acompanhar em redes sociais o desespero dos tutores à procura de seus animais. Lembrando também da crueldade que se comete contra os pássaros. Milhares morrem e deixam seus filhotes nos ninhos sem alimentação e eles morrem de fome. A queima de fogos e artifício causa traumas irreversíveis aos animais, especialmente aqueles dotados de acessibilidade auditiva. Em alguns casos, os cães se debatem, presos às coleiras, e até a morte por asfixia. Os gatos sofrem severas alterações cardíacas, com explosões, e os pássaros têm a saúde afetada. Além de trazerem riscos aos animais que são reféns do uso de fogos, esses artefatos podem causar danos irreversíveis às pessoas que manipulam. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBTO, nos últimos 20 anos foram registrados 122 óbitos por acidentes com fogos de artifício, sendo que 23,8% dos acidentados era menor de 18 anos. Os casos de acidentes triplicam no período dos festejos católicos, no mês de junho, sendo a Bahia o estado com o maior número de casos, seguido por São Paulo e Minas Gerais. Ante o exposto, por se tratar de um assunto de interesse popular, prudente é que se instaure um plebiscito para que a população possa decidir de maneira democrática sobre a proibição da utilização dos artefatos na cidade. Rio Novo, 23 de novembro de 2021, vereador proponente Jordão de Amorim Ferreira. Requerimento número 312/2021, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Guilherme Souza Nogueira. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Solicita que o Executivo Municipal que providencie medição do nível de radiação emitido pelas torres de telefonia móvel da cidade de Rio Novo. Justificativa. O pedido se justifica, uma vez que estão instaladas nos bairros Novo Horizonte e Água Branca, torres de transmissão de sinal de telefonia móvel das empresas Vivo, Oi, Tim e Claro. É de conhecimento público que tais torres emitem radiação, o que pode ser nocivo para a saúde da população rionovense. Ante o exposto, requer que seja realizada a medição dos níveis de radiação emitido pelas torres. Rio Novo, 23 de novembro de 2021, vereador proponente Pedro Gonçalves Caetano. Requerimento número 303/2021, autor Tarek Gouveia Varoto, ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Vem requerer a troca de duas lâmpadas em postes localizados na rua Germano Baltazar de Freitas. Justificativa, a falta de luminosidade está fortalecendo práticas ilícitas, prejudicando a segurança, principalmente daqueles que moram no local. Sala de sessões Messias Lopes, 25 de novembro de 2021, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 314/2021, autor Tarek Gouveia Varoto, ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Vem requerer poda da árvore situada em frente à farmácia municipal, assim como a limpeza do telhado e troca da placa. Justificativa, a referida árvore está enorme. Galhos oferecem riscos a todos que frequentam o local. Os gravetos e folhas que caem no telhado agravam problemas de infiltrações no prédio e a placa está com aspecto de desleixo. Sala de sessões, Messias Lopes, 25 de novembro de 2021. Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 315, autor Tarek Gouveia Varoto. Requerimento número 315/2021, autor Tarek Gouveia Varoto. Excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requer ouvir da Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Vem requerer embolso na parede localizada ao fundo do estacionamento no prédio da Polícia Militar. Justificativa: o reboco da parede está praticamente solto, causando transtornos e riscos aos policiais e demais pessoas que possam eventualmente estar no local, assim como danos aos veículos. Sala de sessões, Messias Lopes, 25 de novembro de 2021, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 316/2021, autor Tarek Gouveia Varoto. Ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições na forma do regimento interno, requer ouvir da Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal, a seguinte solicitação. Vem requerer limpeza, lavagem das calçadas localizadas na rua Arthur Bernardes e Galdino Pinto. Partes compreendidas, as laterais das escolas municipais, Cantinho Feliz e Dr. Ronofre Dias Ladeira, assim como remoção do barro, inclusive na esquina com a rua Elílio de Matos. Justificativa: por quando serviços realizados pela própria prefeitura e colocação de materiais de construção sobre os passeios, devido às obras nas escolas supracitadas, formou-se uma fina camada de terra que está tanto nas ruas quanto nas calçadas, ficando muito escorregadias em risco de dia de chuva, o que possibilita a circulação das pessoas e coloca em risco a integridade física de todos. Sala de sessões, Messias Lopes, 25 de novembro de 2021. Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente.
Agradeço ao senhor secretário pela leitura do expediente, registrando aqui a presença de todos os vereadores no plenário. Ordem do dia. Projeto de Lei número 024/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025. Em primeira discussão, o Projeto de Lei 024/2021. Em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado por unanimidade. Indicação número 15/2021, de autoria do vereador Daniel Geraldo Dias, indica que seja estudado pelo nosso Executivo a possibilidade de ser repassado aos profissionais da educação as sobras do recurso destinado ao Fundeb, no caso do município de Rio Novo, existir sobras. Em discussão, a indicação número 15/2021.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador proponente, posteriormente eu concedo a palavra a Vossa Excelência, vereador. Quem já tinha manifestado aqui.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa diretora, senhores vereadores, profissionais da casa, Luiz Carlos, os professores aqui presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, esse assunto eu venho acompanhado essa discussão há tempos, né? Só que, assim, vários municípios têm essas sobras, só que não tem como fazer esse repasse aos profissionais da educação dentro de uma legalidade. Então, com essa abertura do Tribunal de Contas, publicada na quarta-feira, então criou-se uma grande expectativa. Quanto ao mérito, eu acho que é indiscutível, porque hoje um profissional da educação é mais do que justo qualquer tipo de premiação, qualquer tipo de recurso extra que possa ser destinado a eles, é justíssimo. Eu acredito que todos os senhores vereadores só de concordar, porque hoje, ser um profissional de educação, nos dias de hoje, é uma tarefa muito difícil. Então, é admirável todos que honram, né, o seu diploma, mas educar hoje, nos dias de hoje, não está fácil. Hoje, você educar um filho já é difícil. Imagina você estar com 30, 40, até 50 alunos na sala de aula. Eu acredito que aqui, todos nós, aqui a maioria, eu acredito que todos nós temos mais de 30 anos, então existia aquela prévia em casa, né, que é a educação do berço, né? Hoje, muitos pais, de repente, esquivam dessa responsabilidade e deixam para os professores. Mas tem princípios básicos de educação que vem do berço, vem em casa. Se você não aprender a respeitar uma pessoa dentro de casa, vai ser na escola que você vai aprender. Então, sobrecarrega os profissionais. Então, eu acho que é justo, eu tenho certeza que, havendo possibilidades e havendo sobras também, o seu prefeito vai fazer ter o máximo de empenho para estar premiando aí os nossos profissionais da educação. Boa noite, muito obrigado.
A palavra, vereador Ivaldo.
Boa noite, mesa diretora. Boa noite, os companheiros vereadores. Boa noite, as senhoras professoras que se encontram no auditório e demais pessoas. Luiz Carlos, boa noite. O que eu queria dizer, já acho que foi dito pelo o colega que propôs a proposta aí, e ele, eu acho que é muito válido, só acho que ele foi infeliz só numa palavra que ele disse aí, que acha que a pessoa, a mãe, as mães e os pais, acha que deve deixar para os professores corrigir. Mas quem dera que eles deixassem, porque pelo contrário, se for corrigir, aí depois vai ter que corrigir a mãe e o pai também, que eles vão atrás e querem saber o porquê que aconteceu, eles não viram o que acontece dentro de casa, não. Então a situação fica muito difícil, porque se eles deixassem para corrigir, era uma beleza, né? Mas qualquer um arranhão com a criança chega em casa, que eu vejo, que eu tenho, já tive, tenho oportunidade de morar em certos lugares que não vou falar de coisa para questão de ética, mas que a gente vê aquilo quando a criança chega com qualquer um hematoma, uma vez um tombo que tomou, que desce o morro, mas desce pulando dessa altura assim. Ó. Então, quer dizer, aí, colega vereador, é muito difícil mesmo para um professor educar. É muito difícil hoje. Porque eu, como disse você aqui, uns 50 anos atrás, não levava a vara para a professora bater na gente, não levava, apanhava e chegava em casa, se reclamasse com o pai e a mãe, tomava outra coça. Era assim, tomava outra coça. Hoje não. Hoje as mães, se tiver com a panela no fogo, ela queimar lá e desce o morro para ir lá brigar com o professor. Que é um absurdo isso, né? Mas por causa da má criação já vem de dentro de casa. É por isso que nós estamos nesse mundo hoje de droga, perdendo nossos filhos para as drogas. Você está vendo o que está acontecendo? Não sei se vocês têm a oportunidade de assistir aí Cidade Alerta, o da Atena, para vocês verem que situação que nós estamos vivendo. Isso é fim de mundo. Então é isso. E voltando à questão do Fundeb, eu acho muito justo que essa sobra seja repassada aos professores, porquanto nós sabemos que um professor faz suas faculdades, é mal remunerado, então é hora de atirar como se diz, uma gratificação naquilo que as fazem e naquilo que as sujeita no seu dia a dia. É o que eu quero dizer e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Jordão.
Pela ordem, presidente. Boa noite, senhor presidente, secretário Alan, vereadores, população presente, os funcionários da casa. Eu acho que tudo já foi dito aí, né? Eu fui criado assim também. O incentivo que eu tinha em casa era chinelo. Hoje as crianças têm um incentivo, têm prêmio para nota, têm bônus, têm um monte de coisa. Então eu quero só parabenizar o vereador e pedir para estar assinando junto, para dar mais força ao pedido, para ver se o prefeito acata essa indicação. E agradecer aqui a presença e venham sempre aqui na casa, a gente está sempre de portas abertas. Boa noite.
A palavra, vereador Daniel.
Permissão concedida, senhor vereador. E eu acho que a causa é uma causa nobre, e se qualquer vereador que quiser assinar também, o ideal seria todos, né, para reforçar esse nosso pedido. E eu tenho certeza que, como eu disse há pouco, o nosso prefeito vai fazer de tudo para estar repassando esse benefício, se tiver possibilidade, para os nossos professores. Boa noite, obrigado.
Ainda em discussão, com a palavra o vereador Tarek.
Boa noite a todos presentes, colegas vereadores, presidente, mesa diretora, ao Mauro, Luiz Carlos, a todos os munícipes que vão assistir, as professoras presentes. O vereador Daniel já concedeu, não vou pedir porque ele já concedeu, senão ele vai falar igual o Jordão na reunião passada. Então, eu gostaria de assinar, vou assinar a indicação, né, para dar mais força. Eu estive conversando com a própria professora Deliane Boscato sobre essa sobra e conversei também com a secretária da Educação, vinha conversando com ela. Só que não cheguei a elaborar um documento formal, mas parabenizo o vereador Daniel por já ter feito. E esperava fazer na próxima semana, mas como ele fez, eu parabenizo. Assino o documento e é mais que justo as professoras, né, que têm esse trabalho tão árduo, ainda mais nos tempos atuais, de muitas vezes educar, ser agredida fisicamente, verbalmente nas escolas. Então é isso que eu tenho a dizer.
Ainda em discussão. Então, antes de passar para aprovação, parabenizar todas as manifestações, acho que foram muito bem colocadas aqui, e dizer em nome das professoras que estão aqui presentes, que nós aqui do Legislativo, para que seja feito, se houver essa possibilidade, tem que ser encaminhado para a Câmara um projeto de lei autorizando. Então, deixar informado as senhoras que a gente está aqui de portas abertas e em nome de todos os vereadores a gente promete que caso chegue esse projeto a gente aprovar ele imediatamente. É que esse ano aqui nós tivemos o exemplo dos reajustes dos servidores, onde o projeto chegou num dia, eu acho que na parte da manhã ou no dia anterior, e em comum acordo com todos os vereadores aqui no mesmo dia nós votamos em duas votações para que pudesse, imediatamente, a prefeitura pudesse passar o reajuste a todos os servidores. Então, a gente promete aqui dar celeridade, caso tenha essa possibilidade. É uma promessa que eu faço aqui em nome de todos os vereadores presentes. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 310/2021, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, solicito que seja realizada a operação Tapa Buracos na rua Dr. Mário Hugo Ladeira, em frente ao bar do senhor Geraldo Medeiros. Em discussão, requerimento número 310/2021. Com a palavra, vereador Tarek. Com a palavra, vereador Ivaldo. Desligou, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero pegar uma carona nesse requerimento, por conta em frente à minha casa, e o vereador também frequenta muito ali, que ele está sempre ali, vai no irmão dele, vai no Geraldinho Medeiros, e ele vê o que a gente passa ali. Eu, por exemplo, que moro ali, a gente vê sempre aqueles caras que gostam de deboche, né? Aquele ar de menosprezar alguém, né? Vê se vocês elegem um vereador aqui no Arraial para poder tapar esses buracos, cuidar disso aí. Mas eu até não quero culpar muito ali o prefeito, porque quanto às indicações que a gente faz aqui, os pedidos de providência, ele manda tapar. Só que está sendo feito um serviço que parece que eles gostam de fazer, consequência, fazer hoje, quando é a semana que vem, fazer outra vez. Porque eu já disse ali para o próprio prefeito que ele tem que preparar aquele solo ali, porque aquilo ali deve ter alguma coisa ali, um mole, um barro mole, alguma coisa ali que está atrapalhando ali, o solo não tá aceitando. Porque é poucos dias que põe um asfalto, o asfalto está afundando, o asfalto está esburacando, trinca tudo. Então ali tem que ter um preparo do solo ali. Eu acho que não é difícil, tem que abrir um lado. Nós temos aí na prefeitura agora duas retas aí, se não me engano até três. Então abre ali e enche aquilo com material ali, não sei se é pedra, não sei, a pessoa que entende, o técnico, o engenheiro, deve saber o que é. E faz uma coisa definitiva, porque de repente gasta hoje, gasta amanhã, a gente sabe que o asfalto é caro, mas parece que o prefeito está gostando de gastar ali, e gostando de, ou ele está gostando de ver eu sendo prejudicado ali, porque às vezes que eu escuto gente falar ali, precisa eleger um vereador no Arraial. Eu vou te contar uma coisa, se fosse, vocês me dessem pelo menos um real de cada vez que jogasse uma prata de um real, eu estava com um cofre cheio lá. Muito obrigado e boa noite.
Ainda em discussão, requerimento número 310, com a palavra vereador Tarek.
Parabenizo o vereador Pedro por ter feito o requerimento, mas na semana passada eu fiz um requerimento pedindo a operação Tapa Buracos na cidade, não só lá, em várias outras ruas, na Franco Procópio, na São José, inclusive lá na Jacob da Paixão, né, que foi asfaltada há um ano atrás, já tem uns 10 buracos que eu contei lá. E quanto mais tempo demorar, pior vai ficando para as pessoas, acaba dando prejuízo aos motoristas, alguém que porventura possa cair e ter prejuízo à saúde. Então eu gostaria de assinar junto com o vereador.
Com a palavra, vereador Alan.
Pela ordem, senhor presidente. Parece que o vereador Pedro Caetano leu meu pensamento, porque antes de chegar aqui, me chamou a atenção, eu passei lá e vi aquilo que me chamou a atenção. Tá, realmente está em estado, precisa de com urgência dar uma solução para aquele local mesmo. Né? Me chamou, enquanto o vereador Ivaldo lembrou bem, né? A gente tem que também fazer uma situação que fique, pelo menos, que perdure. Né? Que arruma. O que aconteceu? Imagina, uma vibração. O terreno é um terreno não tão sólido, não tão firme, é na vibração, né? ele acaba que trinca o asfalto em pouco tempo. Então tem que buscar ver alguma solução, realmente algum técnico que possa solucionar, mas a tendência, infelizmente, enquanto nós não buscarmos amanhã uma forma de tirar esse trânsito pesado aqui por dentro do município, infelizmente nós vamos sofrer muito com isso. A gente tem que buscar uma solução. As cidades no porte da nossa, assim, na questão de, né, não no porte, mas que tem um patrimônio histórico, tem os casarios. Né, a gente sofre muito com isso, a gente vê Ouro Preto, apesar de ser maior, Mariana, hoje o trânsito de caminhões pesados lá é proibido. Né? Então, é uma questão que nós vamos debater isso, porque se não vai correr um momento aí, eu vi um caminhão, a carreta passando de gado, ela é bitrem de 2 andares, subindo ali para virar aqui no posto, no antigo posto de gasolina aqui. Foi uma luta, ela subiu em cima do passeio. Né? Então, é muito bem lembrado o seu requerimento, vereador, e eu pediria a Vossa Excelência de autorização de assinar junto. Muito obrigado, boa noite.
Ainda em discussão, com a palavra, vereador proponente Pedro.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, mesa diretora. Fico concedido a todos os vereadores que quiserem assinar, fica liberado de assinar. Tá bom? Boa noite.
Perfeito, vereador. Gostaria de cumprimentar o meu amigo Dé DJ, chegando aqui agora no plenário. Seja sempre bem-vindo, Dé. Ainda em discussão, requerimento número 310/2021. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 311/2021, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, solicita que o Legislativo Municipal instaure plebiscito para que a população da cidade de Rio Novo possa decidir acerca da proibição ou não sobre a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam ruídos sonoros. Em discussão, requerimento 311.
E lá,
palavra, vereador proponente Jordão.
Boa noite ao amigo Dead DJ. Volte sempre dessa casa. Já houve aqui um debate sobre os fogos, mas assim, a procura não parou. Eu constantemente sou abordado pelas ruas e as pessoas pedem a proibição. Ao mesmo tempo, tem gente que gosta. Então, eu acho que nada mais justo que ter uma pesquisa e as pessoas votarem com base nisso, a gente cria um projeto de lei e define ou mantém esses fogos ou proíbe. É, em conversa com o Mauro, ele me apresentou alguns sites que servem para a pesquisa, para eleições online. Eu acho que a voz do povo é a voz de Deus, e eu acho que nada mais justo que abrir esse plebiscito para as pessoas opinarem com relação a isso. Só isso que eu tenho a dizer, boa noite.
Ainda em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra do vereador Alan.
O requerimento, a intenção do requerimento de Vossa Excelência é imbuído dos melhores propósitos, mas eu vou dizer que eu sou contra o plebiscito, porque eu acho o seguinte: a partir do momento que o povo nos outorga o poder de estar sentado nessa casa de leis, eu acho que nós temos a responsabilidade, nós temos que ter a nossa responsabilidade de decidir, ou sim ou não, ou buscar uma melhor solução. Porque se amanhã se for plebiscito, não tem necessidade de ter mais vereador no município. Entendeu? Porque amanhã, se for tiver que plantar ou não plantar uma árvore, por exemplo, pode ter gente a favor, se é contra, não vamos botar plebiscito. Então, eu acho, vereador, que eu falei, respeito a opinião de Vossa Excelência, a ideia de Vossa Excelência, mas não concordo nela no momento, entendeu? Eu acho que nós temos que julgar, cada um que arque, né, que responda ao seu eleitorado, à população, se vier o projeto que o senhor Vossa Excelência propõe, o projeto, coloque nessa casa, que nós vamos debater sobre ele, ou votar sim, ou votar não, ou buscar a melhor solução. Mas o plebiscito, se for tudo decidido por plebiscito nesse município, eu não vejo sentido. Igual que a gente fala, eu falava aqui antes, na legislatura que eu participei, anterior que eu participei, sobre que tudo que o procurador decidir, também falasse que a gente seguia com o procurador, a gente seguir também não tinha necessidade de ser vereador. Então, esse é o meu pensamento, a respeito a posição de Vossa Excelência, mas eu voto contra o requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra do vereador Ivaldo.
Eu respeito demais as palavras do colega vereador. Eu acho que ele está coberto de razão em pensar dessa forma, mas eu acho que, quanto ao plebiscito, nós temos que saber que nós somos aqui porta-voz do povo. Muitas leis saem dessa casa aqui aprovada que às vezes não agradam à nossa população, por quem deu o abono, o aval para que nós estivéssemos aqui sentados nessa mesa. Então eu acho que é muito válido, sim, um plebiscito para a gente saber que o povo pensa, porque de repente tem 10 que desagradam, mas tem 100 ou 1000 que gostam. Então a gente tem que ver o que pode ser feito depois desse plebiscito. Agora cabe, sim, depois do plebiscito, ou seja, a maioria ou a minoria, a favor ou contra, o vereador decidir aqui o que ele acha certo, ou contra ou a favor. Mas eu acho que é válido o plebiscito e eu voto a favor ao plebiscito.
Com a palavra, vereador Tarek.
Como todos nós sabemos, né, foi um assunto muito discutido na Câmara. Eu não tiro a razão do vereador Alan, mas eu acho que o vereador Jordão está correto. Eu acho que o plebiscito seria a coisa mais certa a ser feita, até para a gente ver a vontade do povo. Eu, particularmente, eu sou contra a proibição dos fogos, eu não fico em cima do muro. Eu sou contra, primeiro, venda de droga, maconha, cocaína é proibido? Alguém pode me falar se é proibido ou não, por lei? E isso aí, o vereador já me falou. Se o Estado, o município não tem condição de fiscalizar outras coisas tão importantes, não que os fogos não sejam importantes, porque eu sei que ele afeta muitas pessoas, animais, mas a vida inteira sempre teve fogos. Hoje em dia, o que acontece é um mimimi danado, uma hipocrisia danada, porque a mesma pessoa que é contra os fogos, alguns, vai lá no Ano Novo, lá, fica com selfie, lá, fazendo videozinho lá, vendo os fogos. Aí tira os fogos, tá bom. Vão tirar os fogos que produzem ruído. Os fogos mais bonitos do Rio Novo, do Réveillon, que são aqueles que vão numa certa altura, ele tem que ter propulsão. E a propulsão gera um ruído, um tremor no chão. Todos nós sabemos disso. Então, por várias coisas, entre essas, a questão de dificuldade da pessoa fiscalizar, soltou um foguete. Aí vai julgar para os vereadores. Ver, fulano lá está soltando. Aonde que é? É lá no Morro Santa Clara. É lá perto da sua casa lá. Entendeu? Então, por essas e outras, eu sou contra, mas eu acho que o plebiscito vai dar um norte para todos nós. E é o que eu falei, não adianta fazer plebiscito. 150 pessoas votaram lá. 50 pessoas. Então, não adianta. A gente não tem uma base num número pequeno de pessoas. Porque aí começa a cagar. Mas não, está fazendo plebiscito lá para não soltar foguete. E aí, aquelas pessoas que não querem foguete, junta lá, faz a turma e todo mundo vota. As outras não vão votar, ou vai deixar aquilo meio que para lá. Então, esse é o meu posicionamento, mas acho válido o plebiscito. Parabenizo o senhor por trazer o assunto em discussão novamente nessa casa, e é isso que eu tenho a dizer.
Com a palavra, vereador Daniel.
Primeiramente, cumprimentar o suplente vereador Dead J, seja bem-vindo a essa casa. Futuramente, você vai estar aqui junto com a gente aqui discutindo. É um assunto polêmico, não resta a menor dúvida, só que eu também sou favorável ao requerimento do vereador Jordão. Eu acho que a população tem que participar, sim, dessa decisão. Eu tenho certeza que vai ser escolhido, né, seu vereador, uma forma que chegue ao máximo de pessoas possíveis para votar, que não fique restrito a um pequeno número de pessoas, porque senão não vai servir de base, porque a intenção é ver o que a população quer, né? Respeito ao posicionamento do vereador Alan, mas de qualquer forma, independente de qual for o resultado do plebiscito, esse projeto vai ser votado aqui na Câmara. Então, cada vereador vai ter a oportunidade de expor sua opinião, né, se é favorável ou contra. Boa noite, muito obrigado, bom final de semana a todos.
Com a palavra, vereador Jordão.
E lá, presidente, eu concordo em partes com o vereador Alan. A Constituição é bem clara, onde ela fala que o vereador é soberano em suas escolhas. Ao mesmo tempo, eu não me vejo melhor que a população só por puta aqui, não. Porque, às vezes, o que eu acho é contra o que o povo quer. E isso é um projeto que impacta diretamente na vida de cada um. Eu acho que cabe, sim, a gente ir na população e pedir a opinião deles. Porque não é porque eu estou aqui que a minha opinião que está certa. Muitos vão discordar de muita coisa aqui. A soberania nossa vem na hora do voto. Se o senhor é contra os fogos, o senhor que vote contra quando vier o projeto para cá. Ao mesmo tempo, o vereador Tarek, ele pegou a bandeira animal e sabe o prejuízo que traz para os animais esses fogos. Já teve gente que perdeu um cachorro, que infartou por causa de fogos. Tem crianças especiais que dão crise convulsiva por causa de fogos. Idosos passam mal. Isso não é só festa. Não é porque os outros têm festa que quem não está lá na festa é obrigado a participar dela, não. Eu sou contra e acho que mais que justo a população intervir e votar e, com base na decisão deles, a gente ter o nosso voto aqui dentro. Só isso que eu tenho a dizer. Boa noite.
Ainda em discussão, com a palavra do Alan.
Pela ordem, presidente, tem duas situações aqui que eu quero pegar. A primeira é que o vereador Tarek falou de uma forma muito objetiva no sentido. Questão de fiscalização. Nós criarmos leis para ficar para o povo não ser usado. Infelizmente, não temos como fiscalizar. Não adianta julgar essa situação. Vamos, sem a gente ser, não estou falando de Vossa Excelência, se a gente querer ser demagogo e hipócrita falando uma situação dessa. Vamos dizer, num período eleitoral que o fulano está soltando, é companheiro que está lá, que está soltando lá, e o prefeito está na reeleição. Quem que o prefeito vai lá mandar punir o companheiro dele? Ninguém. E não vai parar aqui de soltar aqui, a gente está aqui agora, estão soltando lá no muro. Quem que vai fiscalizar isso? Agora vamos ao principal, vereador, que é o mais importante. O plebiscito não é assim, não. Chegar a colocar um papel na rua e perguntar no povo. Plebiscito envolve justiça eleitoral, envolve recursos, envolve várias situações. O senhor pode se basear, por isso eu falo, o senhor, quando o senhor, um mês ou dois meses atrás, quando a Vossa Excelência botou esse tema aqui, o senhor sugeriu, o Facebook sugeriu qualquer coisa, que o senhor baseie nisso, é um direito que Vossa Excelência que coloque aqui o projeto de lei aqui nessa casa, não precisa de ficar um negócio, bota aqui, e cada um aqui que vai arcar com suas consequências, e nós vamos esbarrar com pessoas a favor e contra. Animais, eu sou apaixonado com os animais, mas infelizmente, isso é uma cultura que nós temos, que infelizmente aqui no município é difícil de ser controlado. Eu sei que os municípios que não soltam, Juiz de Fora veio, está lá no morro soltando foguete quando está chegando droga, tá, alguém vai lá. Então eu acho que é bonito, é lindo, seria o ideal, né, que os fogos vão mostrar um jeito que não compro nem fogo, nem sendo que o fogo queima, que eles inventassem um computador, que fizessem um barulho lá no raio laser, imitasse as coisas, não existisse mais fogos. Mas, infelizmente, não vai ser uma lei que não vai ser colocada, não vai ser negócio. Eu vou seguir, eu já antecipo meu voto, se colocar o projeto de lei, eu sou contra devido a essas situações todas. Não adianta a gente fazer uma lei que não vai funcionar. Nós estamos aqui tentando aqui, que Vossas Excelências vão ter participação, vão votar, vão analisar nosso código de posturas, que poderia ter sido colocado. Mas nós buscamos a forma, eu junto ao vereador Tarek, vereador, presidente da comissão Eduardo Miranda, nós buscamos uma forma, né, de buscar o menos impacto possível, a coisa mais que se adequa ao principal, que tenha condição principalmente de fiscalizar, que não adianta fazer uma lei onde não vai ser fiscalizado. Então, respeito a posição de Vossa Excelência, a ideia de Vossa Excelência, mas eu acho que tem que englobar isso tudo, principalmente o curso, a organização desse plebiscito. Isso virá uma moda no Rio Novo, todas as vezes aqui a gente chegar a um plebiscito para decidir isso, plebiscito aqui. Coloque aqui na mesa uma discussão, é um direito de Vossa Excelência, e nós vamos debater a respeito disso aqui, e vote cada um que arca suas consequências, a favor ou contra. É isso que eu tenho a dizer, são minhas considerações. Obrigado, boa noite.
Ainda em discussão, com a palavra o vereador Tarek.
Primeiro, gostaria de cumprimentar o Dead Jay ali, homem da segunda divisão. Voltando ao assunto sério aí, eu acho que o Alan adicionou palavras aí ao meu questionamento. E o que eu falei na primeira discussão que teve, a gente não é uma o Rio Novo não é uma cidade que fica a todo momento, a todo instante aí, soltando foguetes. Às vezes a gente passa mais de meses e não tem um barulho de foguete. Então, na questão da fiscalização, essas coisas é muito complicado. O cara soltou um foguete, ela soltou lá. E E acaba que tendo a lei, às vezes, não estou falando que será, não quero que confunda, instigue mais pessoas a querer afrontar o município, a soltar foguete, é isso, que é aquilo. E eu tenho, sim, animais. Eu peguei a causa animal no município aí, de alguma forma, dentro do que eu posso, para fazer o controle populacional de animais de rua e o bem-estar deles, porque é necessário. A gente teve um debate aqui muito, muito legal, muito proveitoso, e todos sabem disso. Mas eu não acho que um foguete lá, uma vez ou outra, vai criar todo esse problema. Eu acho que esse requerimento seu, essa indicação sua, você vai até me desculpar, vai querer brigar comigo. Mas numa parte dela que teve um pouquinho de Rede Globo, que começou a muito colocar um negócio muito um pouco fantasioso e tal. Eu particularmente conheço pessoas que são autistas, né? Tenho amigos que têm filho autista, e eu sempre converso com eles. Então eu não vejo o nosso município. Se toda semana tivesse foguetório, todo dia, aí não. Aí a gente tinha que estudar uma maneira de tentar acabar com isso. Mas eu não vejo por esse lado. Posso até estar errado, mas minha opinião continua sendo essa. E é isso que eu tenho a dizer a respeito do assunto.
Para concluir, vereador
Fortão. Só finalizar aqui. Não fico com raiva, é a opinião sua, ela não altera a mim. E se toda lei que a gente votar, a gente pensar em fiscalização, você rasga o código de postura e joga aí fora. Porque a obrigação nossa é criar a lei. Agora, o executivo que tem que dar os pulos dele lá e pôr fiscalização na rua. Se toda a lei que entrar aqui, a gente fala, mas não vai aí fiscalizar. Então a gente não faz lei nenhuma. Vamos fechar essa câmara aqui e vamos embora para casa. Que não vai precisar mais da gente aqui, não. Só isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite.
Para concluir, vereador Alan.
Eu só esqueci de saudar nosso amigo Dé DJ, porque esse lugar é Dé. Levou o Vasco para a segunda, todos que vieram aí, jogou o Vascão para a segunda. E a nossa grande sorte, para alegrar o Jordão no final de semana, que não vai ter fogos depois das 7 horas, sábado agora, entendeu? Vai ficar tudo mudinho. Um abraço, boa noite.
Em votação, requerimento número 311/2021, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 312/2021, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, solicita que o Executivo Municipal que providencie medição do nível de radiação emitido pelas torres de telefonia móvel da cidade de Rio Novo. Em discussão, requerimento número 312/2021. Com a palavra, vereador Francisco.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora. Boa noite aos nobres colegas vereadores, Luiz Carlos, Mauro, os ouvintes Rio Novense, professores, meu amigo Dé. Quero parabenizar o vereador Pedro pelo requerimento, que esse requerimento havia feito esse requerimento da outra vez que fui vereador, e gostaria de perguntar também ao vereador Guilherme, presidente, se no mandato anterior foram feitas essas mediações sobre as torres, porque da outra vez, quando eu fiz o requerimento, não cabia ao executivo, foi o requerimento, foi direto para a Câmara, e a Câmara acionou a Anatel tal, e foram feitas essa mediação, porque com esse devido calor, sol quente demais, dá câncer de pele, a radiação solar. Então, eu quero parabenizar o vereador Pedro, e gostaria de pedir que eu possa assinar junto a esse requerimento, e gostaria de saber da resposta do nosso companheiro Guilherme, se já foram feitos, porque Se não, já tem uns 12 ou 13 anos que foi feito já esse requerimento e foi feito essa mediação, e na época a vereadora Dulce, que era presidente. Então foi feito esse requerimento há um tempo atrás. Então já deve estar precisando que faça novamente essa mediação. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Palavra ao vereador Jordão.
Presidente, só em resposta ao vereador, com base no requerimento seu, eu repeti ele em 2017. A Anatel me respondeu que viria aqui para fazer essa análise, mas até ontem não apareceram, não. Mas eu fiz em 2017, por coincidência, era a Dulce que era presidente aqui. Só isso que eu tenho a dizer. Boa noite.
Palavra, vereador Pedro.
Pela ordem. Boa noite, DJ. O que acontece? Eu moro em cima daquela pedra 14, tem mais de 20 anos, que foi de salar essa toda da Viu lá, da Oi, que eu sabe até hoje não foi nem o técnico medir aquela radiação lá. Então a gente corre o maior risco, tanto faz o pessoal do Novo Horizonte como do pessoal do Água Branca. Eu não vejo algum técnico medindo aquela radiação lá. E se a Câmara puder nos dar junto, para reforçar isso aí, para apertar na tela, para tomar providência sobre isso aí, entendeu? Agiliza a situação para a gente aí, para ver essa situação do povo renovense. Muito obrigado, boa noite.
Com a palavra, vereador Tarek.
Ô Chico, fica concedido.
Eu, mais uma vez, parabenizo o vereador Pedro. Peço ele para assinar. E esse requerimento aqui é uma forma, feito de uma forma simples, né? E é um requerimento muito importante. A gente está discutindo, acabou de discutir sobre foguetes aqui, mas esse requerimento aqui é mil vezes, ao meu ver, mais importante do que os foguetes, porque são coisas que vão na surdina, afetam se tiver fora dos índices permitidos, afeta essas radiações, afeta a saúde das pessoas, muitas das vezes produzindo câncer, que a gente sabe. Então eu parabenizo o vereador e peço para assinar.
Respondendo ao vereador Francisco, vereador, eu na última legislatura fiquei afastado de 2017 a 2019. Não participei desse processo aqui interno de discussão. Mas considerando a narrativa do vereador Jordão, eu vou pedir à secretaria para localizar essa resposta da Anatel e, com base nela e com base nesse requerimento colocado em discussão e votação hoje, vamos emitir um ofício cobrando um posicionamento urgente, então, da agência reguladora. Ainda em discussão, com a palavra, vereador Francisco.
Correto, vereador. E eu já acho que todos deveriam assinar isso e a gente fazer direto, em vez de estar fazendo para o executivo, como foi feito da outra vez, fazer direto para a mesa diretora esse requerimento do vereador Pedro e todos nós assinar. Acho que fica bem mais forte para a conclusão desse serviço. Muito obrigado.
Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 313/2021, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, requer a troca de duas lâmpadas em postes localizados à rua Germano Baltazar de Freitas. Em discussão, requerimento número 303/2021.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador proponente Tarek.
Essa rua fica localizada no final do bairro Vila Camargo, segmento da rua América Ladeira. E as pessoas lá estão pedindo que fossem trocadas. Não sei se eles não quiseram falar, se são as próprias pessoas que, por práticas ilícitas, que jogam pedras, porque o braço lá ainda é daquele antigo, não é desse de LED. E vira e mexe, eles quebraram lá, já tem um tempinho que eles procuraram a prefeitura, mas até hoje não foi atendido. Então eu espero que a prefeitura vá lá, faça a troca e resguarde os que moram por lá.
Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 314/2021, também de autoria do vereador Tarque Gouveia Varoto, requer poda de árvore situada em frente à farmácia municipal, assim como a limpeza do telhado e a troca de placa. Em discussão, requerimento número 314.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador proponente Tarque.
Então, estive lá essa semana na farmacinha e fiquei assustado com o tamanho da árvore que tem logo em frente à porta de entrada. E aí conversei com o Júlio, né, o Chicoquete, e aí perguntei a ele, porque eu falei, pô, essa árvore deve soltar muitas folhas, pequenos galhos, e falei, ih, tá direto aí. Aí eu falei, vou fazer um requerimento que é necessário. A gente teve o problema aqui no espaço cultural por causa de uma mangueira que depois foi removida e acabou por falta das pessoas irem lá, dos funcionários, e retirar das calhas as folhas, acabou que destruiu parte da estrutura. Então é necessário que os funcionários... que os funcionários vão lá para ver se tem esse problema de calha e tal, e fazer a poda. Só lembrando que não é a remoção da árvore, e sim a poda, porque ela tá muito grande. Se tiver essa época agora de ventos fortes no verão, chuvas, se cair um galho daquela árvore lá, vai danificar bastante o prédio.
Ainda em discussão, palavra vereador Jordão.
Só completar ali as falas do vereador Tarek, se caísse folha e galho, estava bom, mas uma vez por ano cai dela aquelas lagartas, sapecadeira, que ele infesta ali a porta do o PSF. Eu acho que é um pedido bem sensato, caso tenha alguém que é alérgico, pode ter um acidente, eu acho que é um pedido bom e é uma coisa a ser vista mesmo. Uma boa noite.
Ainda em discussão, em votação, quem se aprova permaneça como se acha. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 315/2021, de autoria do vereador Tarque Gouveia Varoto, requer embolso da parede localizada ao fundo de estacionamento do prédio da Polícia Militar. Em discussão, requerimento número 315/2021.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador proponente Tarque.
Então, eu fiz um ofício, né, para o executivo, para dar agilidade dentro das possibilidades. Já comentei aqui na semana passada sobre a parede lá da parte de trás do estacionamento, que tá muito ruim, né? Deu para enfiar um braço atrás de um local lá que teve o estufamento por causa das infiltrações que já foram corrigidas. Então, dentro das possibilidades, e desde já eu peço ao executivo que providencie as melhorias lá.
Ainda em discussão, a palavra vereador Francisco.
Boa noite a todos novamente. Esqueci de dar uma boa noite ao meu amigo Vascaíno DJ, vereador suplente. Em breve, se Deus quiser, estará no próximo mandato com nós aqui também, se caso a gente se reeleger. Parabenizar o meu amigo o Tarek pelo requerimento e dizer que segunda-feira acho que já vai ser tomada a providência sobre a parede lá no estacionamento do quartel, que estive conversando com o sargento Ribeiro e já disse que o material já está todo lá. Então, segunda-feira é provável, se Deus quiser, já estamos começando a obra lá. E ele até me falou que já tem as tintas, está tudo lá. Então, parabenizar e gostaria de assinar com Vossa Excelência esse requerimento.
Perfeitamente.
Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 316/2021, também de autoria do vereador Tarque Gouveia Varoto, requer limpeza e lavagem das calçadas localizadas à rua Arthur Bernardes e Galdino Pinto, partes compreendidas laterais da escola municipais, Cantinho Feliz, Dr. Onofre Dias Ladeira, assim como a remoção do barro, inclusive na esquina da rua Elírio de Matos. Em discussão, requerimento 316/2021.
Pela palavra.
Com a palavra o vereador proponente Tarque.
Esse, como o anterior, eu fiz também o ofício, mas até hoje, à noitinha agora, nada tinha sido feito. As pessoas estão impossibilitadas de transitarem na frente da escola Cantinho Feliz, na rua Galdino Pinto, e na lateral todinha que compreende as duas escolas, Cantinho Feliz e Dr. Onofre Dias Ladeira, porque está cheio de barro, né? No dia que eu fiz o ofício, tinha chovido, estava com barro, agora só está com terra. E a gente vê que de dia já começou a cair uma chuva. Se chover fica muito complicado, muitas pessoas, tem muitas pessoas idosas naquela, na rua Galdino Pinto, por ali, que eu utilizo o passeio diariamente para ir aos mercados, sair de suas casas. Então eu acho que se a prefeitura fosse lá com um caminhão-pipa, era um serviço muito rápido de ser feito, atenderia as pessoas e não colocava em risco tanta a integridade física delas quanto a parte de livre acesso.
Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado por unanimidade. Eu vou encerrar essa sessão ordinária e vou abrir extraordinária, e na sessão extraordinária eu coloco a palavra livre às vossas excelências. Então, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara. Solicito o senhor secretário que faça a gentileza de ler o expediente.
Boa noite a todos. Vamos à ordem do dia. Projeto de lei número 024/2021 dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022/2025. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova. Artigo 1º. Esta lei institui plano plurianual para o quadriênio de 2022/2025 em conformidade ao disposto no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, na forma dos anexos dessa lei. Artigo 2º. A exclusão ou alteração de programas constantes dessa lei ou a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante projeto de lei específico de alteração da lei do plano plurianual. Artigo 3º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações de suas metas, quando envolver recursos orçamentários do município, poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 30 de setembro de 2021. Ormeu Rabelo Filho, Prefeito Municipal.
Agradeço ao senhor secretário pela leitura do expediente, registrando a presença de todos os vereadores no plenário. Ordem do dia. Projeto de lei 024/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022-2025. Em segunda discussão, em segunda votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado por unanimidade. Antes de conceder a palavra livre àqueles que desejarem usar, informar que nós temos aqui o ofício número 459/2021. É, senhor presidente, nos termos da lei, estamos enviando a essa Egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados referente ao mês de agosto de 2021. Notas de empenho, os respectivos comprovantes de pagamento, balancetes financeiros. Colocamos à disposição para as quaisquer dúvidas que se julguem necessárias. Atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho, prefeito. Os documentos encontram-se aqui na sala da presidência à disposição de todos os vereadores. É informar também que hoje nós, atendendo aqui uma solicitação do relator e acredito que em conformidade com os demais membros da comissão, tomamos a decisão de colocar o Código de Posturas em votação no dia 17 de dezembro, nossa última sessão ordinária aqui da Câmara. Justamente porque ficou um documento relativamente grande, está sendo feita uma revisão, a gente quer também dar um espaço considerável para que o jurídico possa analisar com calma. Então, para não julgar um trabalho que foi feito durante aí 90 dias, nós votarmos aqui a toque de caixa, tomamos a decisão aí de postergar essa votação, sem prejuízo, obviamente, para o dia 17. Na sexta-feira da semana que vem, dia 3, mantemos a programação de colocar em primeiro, segundo e discussão o orçamento do município para o ano de 2022. Aí, dessa forma, nós ficamos para a penúltima reunião ordinária, até esse presente momento, sem nenhum projeto de lei protocolado nessa casa. E continuamos com as tramitações normais dos requerimentos. A palavra está livre. Com a palavra, vereador Alan.
Pela ordem, presidente. Senhor presidente, essa semana eu fui surpreendido pelas ruas de Rio Novo, pela pessoa, de uma notícia muito triste a princípio muito triste para Rio Novo, que me deixou espantado. Isso não é precisamente na quarta-feira que imediatamente eu vim procurar o prefeito, ouvi as palavras do prefeito, que é sobre a decisão da fábrica aqui da Claus encerrar suas atividades no município. E imediatamente eu vim ao prefeito para saber por parte dele se isso procedia. E o prefeito passou para mim que sim, que estava assim, com o empresário estava em via de sair, porque o galpão que ele, hoje o galpão da antiga opção, foi pedido pelo outro empresário, foi solicitado pelo outro empresário, o Isaías, para exercer suas atividades lá, já que ele adquiriu o galpão, dando até o mês de fevereiro para retirar. O prefeito falou que assim que ele ficou sabendo essa notícia, imediatamente ele entrou em contato com o empresário, nome Carlos, e o Carlos... e foi oferecido, passou para ele a situação, e o prefeito ofereceu o galpão, que hoje o galpão da, que é o galpão do almoxarifado da prefeitura, já que o almoxarifado vai lá para La Creme, né, vai levar lá, ofereceu fechar o galpão, deixar eles em condições de iguais ao que tem ele de opção para ele aqui continuar. E foi... Segundo o prefeito, ele aceitou a proposta, mas posteriormente recuou da proposta, dizendo que não. Foi tentado de todas as formas, segundo o prefeito, oferecendo além do terreno, lá no futuro distrito industrial, o terreno adquirido do aeroporto, foi oferecendo outras situações, e a gente ficou numa situação enquadrada aí que... ficamos na parede em relação a isso, porque a não ser que a gente fosse pagar, oferecesse o pagamento, o município pagamento dos funcionários, que é uma coisa sem cabimento. Eu pensei com meus botões, saí, conversei com o prefeito, eu vou conversar com o empresário, que eu nem conheço, cumprimentei ele um dia aqui, logo que chegou em Rio Novo, e não, nem lembrava da situação. No outro dia, na quinta-feira, ontem, às 8 horas da manhã, eu fui na fábrica da opção ali para perguntar, peguei, até tinha esquecido o nome dele, e fui para procurar, pegar um contato dele, onde é que eu podia localizar, para que surgiu uma ideia da noite. Eu estive com ele, entrei a opção, quando eu vi, estavam dois rapazes assim na... cantinhos, atrás das caixas de papelão, eu perguntei, bom dia, quem gostaria de falar com o proprietário, como é que é o nome dele mesmo? Não, o proprietário sou eu, Carlos. Ali foi um momento que eu peguei, lembrei dele, ó, desculpa, me apresentei e tal, e foi uma situação. Passei para ele, estava com um rapaz de Tocantins que ele tinha trazido para cá, parece que ele é sócio do cara, alguma coisa assim, e a ideia era levar para Tocantins. Eu fui... e falei a ideia para ele, que era a ideia de, já que a prefeitura, nem tinha contato com o prefeito, já que a prefeitura tinha ideia de oferecer o galpão para o empresário Carlos da Kraus, por que num certo período oferecer o mesmo galpão para o empresário Isaías, que ele ainda ia continuar recebendo o aluguel da opção? E eu passei isso para ele e falei que ia procurar o Isaías, ele falou... eu já estou aqui, já tem mais ou menos fechado lá em Tocantins, me atendeu muito bem e tal. Já está mais ou menos, vou fazer uma respiração boca a boca com você aqui. Aliás, todos nós, acho que todos nós resolvemos para manter essa situação. E fui e procurei o empresário Isaías. O Isaías, foi até melhor, porque o Isaías, ele sentiu, de alguma forma, que o Zunzunzu estava na rua, que ele sentiu um vilão, que o povo estava botando como vilão, é pelo contrário. Ele adquiriu, era um direito dele, mas que ele está adquirindo, que ele ia conversar com esse povo, porque ele está adquirindo, onde é que é do Danilo, lá onde é que ele
trabalho, e por ali ele ia ficar mais. Pô, ótimo. Deixou assim uma coisa bem encaminhada. Eu me retornei e conversei com o empresário, que ele falou comigo que ia deixar, ia conversar com a esposa e ia, e me dar uma posição. Já saí animado, procurei o prefeito, à noite estive com ele. Aí foi reclamado pelo empresário, o companheiro do empresário, da limpeza, de tirar a madeira lá. Não, isso aí tem certeza que a gente consegue para tirar isso aí e tal. Né? E foi com o prefeito imediatamente, da ideia foi muito boa, que surgiu que essas coisas, às vezes as coisas estão passando, é tanta coisa que a gente não observa, e uma equipe, nós todos, alertar disso, daquilo, por isso que é importante estar aqui, esses debates que tem aqui, alerta, nos alertam. E ele imediatamente achou a ideia muito boa, que é, né, oferecendo ainda, que poderia oferecer o Isaías mesmo, lá ainda oferecer para ele aumentar as atividades dele. E mais, foi reclamado pela falta da mão de obra da gente. Aí que vem a situação, reclamando da nossa mão de obra, da baixa qualificação, pessoas, ele está trazendo gente de fora. Aí tivemos a ideia, o prefeito colocava um funcionário de tipo esse negócio, contrataria ele pelo CRAS, pelo domingo, no sábado, poder dar um curso ainda, né, poder fazer para as pessoas. Bem, saí muito animado, hoje o dia todo, eu estou tentando falar com o empresário, mandei um zap para ele, ele visualizou e tal, não consegui. No final da tarde, na fábrica, ele falou que estava ocupado, passou para a secretária que estava, e realmente, antes de vir para cá, eu falei assim, tem a situação, que você fique ciente que o município está tentando de todas as formas que você tem manutenção. Eu encontro, antes de vir para cá, encontro ele na porta da fábrica, da opção, ele me pediu desculpa que hoje ele não conseguiu, isso realmente está abafado. E que se vai conversar com a mulher, e para segunda-feira, já marcamos com o prefeito, se possível, Vossas Excelências estiverem presentes, que é muito importante, olha que situação para Rio Novo, né? Para que não ocorra, né, depois que nós não lutamos, que o município não fez, o município está fazendo de tudo para manter essa situação. Mas se partir do empresário que não quer ficar aqui, não vai adiantar o vereador Tari, que querer que eu vire flamenguista, mesmo que ele me dê todas as condições do mundo, que eu não vou virar. Entendeu? Então, é isso que eu tinha relatado. Desculpa que a extensão de falar, mas essa é uma realidade e que nós teremos que lutar, porque são centenas de empregos, quase 100 empregos estão sendo gerados no município, e nós estamos tendo que abraçar essa causa, mas não é por falta de empenho do município. O município é todos abertos. Agora, nós não podemos fora disso, a não ser que eu fale com o empresário, que ele que a gente pague a mão de obra deles, aí é forte. Mas é um rapaz muito centrado, eu acho que nós estamos com esperança ainda, o paciente ainda está respirando ainda, então cabe a todos nós abraçar essa causa em prol de Rio Novo. São minhas considerações, agradeço e peço desculpa aqui de ser tão extenso aqui, mas a gente tem que falar e deixar todos cientes disso, que fica registrado nos anais dessa casa. Boa noite, obrigado.
Palavra do vereador Ivaldo.
É lamentável e muito triste a gente ouvir essas palavras que nosso colega está dizendo aí, porque, como foi dito por ele aí, são vários empregos, né? Quer dizer, o poder aquisitivo da cidade vai só piorando, que nós já estamos aqui em dificuldade. A gente sabe que tem muita gente desempregada. Mas é aquilo que o Alan disse aí. Sempre o reclame aqui é a mão de obra. É difícil, eu não sei o porquê. Infelizmente, as pessoas vêm aqui, instalam aqui e depois esbarram nesse problema da mão de obra. E eu sou Alan, sou vereador. Quero dizer a verdade. Não adianta querer correr atrás e ficar... Entendo que é a nossa obrigação mesmo, mas se começou assim, se o trem já começou a desencarrilhar, você pode contar que vai ser fechado. Eu já estou aqui há vários anos nessa casa e tenho visto aqui muitas empresas que chegam aqui prometendo céu para todo mundo e dura muito pouco, infelizmente. Né? Nós já tivemos aqui nesta casa empresários aqui com vários atestados na mão, dizendo, eu vou embora por causa disso, porque eu não aguento. Segunda-feira chega lá na minha indústria, lá, na minha confecção, na minha... chega lá 40, 50 atestados. Não é? Então, quer dizer, eu não sei, eu não estou chamando, não estou culpando o povo, não. Eu não sei se o povo, às vezes, é doente mesmo, sei lá, o que, que acontece. Porque eu também, eu tenho propriedade e eu... diariamente eu estou precisando de mão de obra. Eu estou vendo a dificuldade de mão de obra hoje. Hoje é muito difícil. A mão de obra nossa aqui, eu não sei o porquê, mas está difícil. Não sei se é só aqui no nosso município, mas está difícil demais. Se hoje você tem um serviço na roça, você leva uma pessoa lá para trabalhar. Antes aquilo era feito, a pessoa pegava naquilo com prazer, com a foice na mão, e fazia, inchada, fazia. Hoje, não, isso aqui não é serviço para braço, é serviço para máquina. Isso aqui é serviço. Ah, não, estou indo embora. Não, minha mulher está recebendo não sei o quê, de ajuda, não sei, do inferno de lá. A outra está recebendo não sei o quê. Não, não preciso sujeitar isso aqui, não. Então, quer dizer, a coisa ficou muito difícil. É muito difícil mesmo. Eu, por exemplo, tenho propriedade, eu sei que toda a vida gostei de tirar leite. Eu não posso ter o retiro mais, não posso ter. Eu tenho 70 alqueiros de terra no caranguejo ali, podia ter lá uns dois retiros lá. Mas cadê os retireiros? Como é que eu vou sujeitar? Amanhã ou depois eu estou lá com 100 vacas no curral lá. Chega de manhã, eu olho assim, o bicho está lá na porta do botequim. O outro está não sei onde é, no morro, não sei aonde. E o bezerro berrando, e a vaca, como é que vai ficar a situação? Então eu não tenho nada. Prefiro alugar, entregar para a mão dos outros. Porque eu, que comecei a minha vida 50 anos atrás, naquela época o pessoal tinha responsabilidade. O empregado chegava perto do patrão, bom dia, como é que está o senhor, tudo bem? O que é que eu vou fazer? Hoje não, hoje você já chega e fala assim, que cachorro está lá, que carrasco está lá. É assim, já chega lá na porteira e já começa a resmungar. Então, quer dizer, a situação em Rio Novo, você não vai por isso não, Alan. Não estou te falando não, que não são todos, não. Não são todos, não. Mas, infelizmente, essa quantidade de leis que os nossos deputados, senadores criaram no nosso Brasil, é que está contribuindo com isso que está aí. Ficou difícil hoje. Inclusive, tem município, estado, que eu até admiro. São Paulo, por exemplo, um funcionário, um empregado, ele vai para o ponto do ônibus 4 horas da manhã e chega 9 horas da noite em casa. E sujeito aqui tudo, eu não sei por que lá é assim. Agora, por aqui, nesses lugares nossos aqui, ó, tudo que igual adquiriu que é terreno ali, vai vir fábrica disso, vai vir fábrica daquilo, só se for buscar a gente, eu fazer uma olaria aí para fazer gente para trabalhar, porque não tem não, a verdade é essa. Porque o caboclo que instala qualquer uma empresa, ele quer produzir, tem que produzir. Porque chegou no fim do mês, você tem que pagar. E sai da onde o dinheiro? Sai da produção, que produz. Então, aqui em Rio Novo, pelo amor de Deus, não me leve, porque o pessoal escuta uma coisinha desse tamanho, põe no tamanho do não sei de quem, estica aquilo. Eu estou dizendo o seguinte, a situação que eu tenho acompanhado aqui, que eu tenho aqui 20 e tantos anos dentro dessa casa, e é isso que está aqui. Todas as empresas que chegam aqui, chegam no fim, vem com essa reclamação aqui. É testado disso, é testado daquilo, é que segunda-feira... Então, quer dizer, é a situação. Agora, eu não sei o que, que acontece em Rio Novo. Se é os patrões que vêm para cá e que não prestam mesmo, ou se o problema está no nosso povo, eu não sei o que, que acontece, não. Porque a situação, infelizmente, mão de obra no Rio Novo é difícil. Só se mandar fazer, porque está difícil demais. Uns 20 anos para cá, a coisa piorou muito.
Com a palavra, vereador Tarek.
Só completando ainda a fala do vereador Ivaldo, isso quando não trabalha para você, às vezes, uma semana e quer te levar, às vezes, no Ministério do Trabalho, essas coisas. Então, assim, criou essas leis, né, onde as pessoas têm menos obrigações, né, e muitos direitos. Então, infelizmente, tem isso, mas eu acho válido. A gente tentar conversar, reverter lá o que pode ser feito com o dono da Klaus, né? Porque acaba sendo uma bola de neve. A gente pensa diretamente em 100 funcionários, que fosse 50, mas as 50 que já às vezes vai deixar de pagar a padaria deixa de pagar o funcionário deixa de pagar o xerox e o Luiz Carlos, a foto. Então é isso aí que acontece. Mas geralmente acontece essas coisas mesmo que você falou aí, está muito difícil, complicado, mão de obra. Outro dia mesmo eu estava aqui conversando com o Jordão, o rapaz que fez o telhado para mim lá, e trabalhando no sábado e domingo. Eu fiquei o sábado e domingo com ele até quase 7 horas da noite para a gente acabar, não conseguiu acabar. Aí esse final de semana não ia poder, acabou que eu fiz o telhado, o resto do telhado galvanizado, porque eu tinha as máquinas, tinha as coisas, eu gosto de máquina. E eu acabei ontem lá de fazer, chamei um rapaz lá, o Theo Deng, que toca na banda, filho do Chico da banda, e eu acabei de fazer o telhado, porque é complicado, lá na roça também, quando tem que dar uma limpeza, alguma coisa, fazer cerca, é o que tem que fazer, porque você procura, ah, eu não posso, o outro, não, amanhã, às 7 horas, você fica até às 8 e não aparece, então tá muito complicado mesmo, mas eu acho que a gente tem que tentar unir forças aí, ver se consegue... o que pode ser feito para a empresa continuar no município. Muito obrigado. Um ótimo final de semana a todos. Amanhã aí eu acho que muita gente não vai querer sair de casa, né, Alan? Ficar debaixo da cama. E os vascaínos aí só vão sobrar aí para secar.
Com a palavra, vereador Daniel.
Eu queria parabenizar o vereador Alan pela atitude de estar intervindo para o não fechamento da empresa aqui em Rio Novo, né? E a gente tem essa esperança aí que a população também se conscientize, que é muito mais saudável para ela ter o seu trabalho, conquistar o seu dinheiro aí de forma lícita e sem ficar dependente do poder público, porque você estando trabalhando, você consegue, né, sustentar sua casa, comprar um medicamento para o seu filho, dar uma educação de qualidade. Então a pessoa tem que colocar isso, né, conscientizar que todo mundo tem que trabalhar e mudar essa cultura. Eu acho que todos nós também, nós temos que assumir essa responsabilidade e tentar conscientizar, por mais difícil que seja, porque senão o nosso município nunca vai crescer, porque o município só cresce com emprego, geração de emprego, de renda, como o vereador Tarek disse. É uma engrenagem. Você tem um salário, você vai pagar o mercado, o comércio vai ser um comércio forte. Então não adianta sonhar numa economia forte sem emprego, a meu ver. E só para completar aqui, o presidente, houve hoje um impasse muito grande para nós, produtores rurais, na questão da vacinação de aftosa. O prazo está se esgotando do dia 30. E não tinha vacina em lugar nenhum. Então houve esse transtorno e até as 12 horas de hoje não tinha um parecer, uma publicação ou uma atitude do IMA de prorrogar esse prazo. Mas aí, graças a Deus, por volta de 12 horas, eles fizeram o comunicado que foi prorrogado até o dia 20 de dezembro para todos os produtores que não compraram a vacina, porque ela é obrigatória. Então a situação estava muito complicada, mas ainda está, porque não tem garantia de que os laboratórios vão produzir essa vacina. Então todos os distribuidores de vacina falaram a mesma coisa: nós compramos tipo 10 mil doses e entregaram 5 mil, e a demanda é muito maior. Então eu queria estar fazendo esse comunicado aqui, que chegou a vacina, os produtores acertem o seu cartão, porque não tem garantia que vai ter a produção de vacinas. E aí eu não sei qual vai ser a atitude do IMA, se vai prorrogar ou não. Porque até então, o que foi passado para a gente, que até o dia 30, quem não regularizou seu cartão de vacina dos seus animais, seria multado por cabeça de animal, num valor alto. Então, graças a Deus, adiou essa situação, mas não vamos esperar. Você tem uma ideia, Rio Novo não tinha vacina, Guarani, Piraúba, Rio Pomba. Eu fui conseguir vacina hoje, lá em Rochedo de Minas, que era o único lugar que eu imaginei que, de repente, não teria, mas o proprietário da agropecuária lá tinha conseguido comprar um volume maior, não sei como, mas amenizou a situação. Só que a demanda de São João, aos arredores, você tem uma ideia, tinha gente de Leopoldina lá comprando vacina. Então, virou um transtorno total e a vacina dele também já acabou. Então, eu queria fazer esse comunicado, os senhores aí que conheceram algum produtor rural, para todo mundo ficar atento, prorrogou, mas a situação é essa, não tem matéria-prima para fazer os medicamentos. Todos os laboratórios estão alegando essa situação. Boa noite, muito obrigado, senhor presidente.
Fica registrado nos anais da casa a manifestação de Vossa Excelência, vereador. Mais algum vereador?
Só para concluir, presidente.
Vou falar, vereador Alan.
O assunto que eu levantei aqui. O vereador, e volta, eu fui muito feliz nas palavras, porque realmente, infelizmente, que a gente escuta pelas ruas do município, presencia. Eu também já sofri com essa situação, eu estava mexendo até pouco tempo com eucalipto, corte de eucalipto, a pessoa enche a marmita, depois no outro dia não aparece. Então é essa situação. Mas cabe a nós, a gente dá uma mudança nisso, cabe a nós lutarmos para a gente tirar esse estigma que está acontecendo aqui em Rio Novo. Acontece em outros municípios também, infelizmente, né? E até propor. Eu combinei com o prefeito, encontramos o prefeito estava aqui, nós já combinamos de 8 horas, eu combinei com o empresário de manhã cedo, ele pode estar lá nos receber, 8 horas da manhã, lá na fábrica dele. Então, eu acho que é nós, né? É todos nós, porque até eu tive uma surpresa desagradável, agora que um cidadão, se assim eu posso dizer, na quarta-feira à noite, antes de eu procurar, tive a ideia de procurar, né? O cidadão nos atacou a Câmara. Quando ataca a Câmara, me ataca, ataca o vereador Francisco, Guilherme, o Tárico, o Daniel, ataca todos nós. A gente sempre atacando a Câmara, que nós não tivemos, eu fiquei sabendo de dia, já estava na cabeça procurar. E esse cidadão, fiquei sabendo que me gravou e soltou. Então foi bom, se ele soltou, ótimo, porque eu falei a verdade o que estava acontecendo. E mas nem ainda ouvia o áudio, meu celular passou para mim, eu estou com problema no celular que ele não está ligando mais. Mas eu só quero um ato covarde, né? De autor de gravar e de soltar uma situação sem autorização da gente. Mas a gente comparecer lá, se todos pudessem lá comparecer, né? E propor também a ele a gente reunir todos os funcionários e falar isso que o vereador Ivaldo falou. É a oportunidade que vocês vão ter. É a grande oportunidade para a gente mudar essa história de Rio Novo através de vocês. Porque senão isso vai fechar, vai causar um caos, ninguém, mais uma vez, vai esse estigma vai perdurar. Né? A Rio Novo vai ficar só terra dos malas, que já acabou também, carregaram o Fusca. Né? E acabou, vai acabar, vai ficar só essa situação. Né? Não, mais nada, vai acabando. Né? Então é o seguinte, então a gente precisa, eu tenho coragem de falar, eu nunca escuto, vou lá e falo até isso que eu estou falando aqui. Né? Não tenho coragem, mas a gente precisa dar um choque de realidade. E são, acredito que são quase 100 empregos que, né, que vai colocar. E aí o empresário se instala que já vem com essa fama. Não quer. E ele reclamou, confesso, que a última coisa que ele me falou foi a respeito disso. Porque só nesse zum, zum, zum que eu não sabia, os camaradas já imaginando que vai embora, já começaram a cruzar os braços. Ele está falando que tomou um prejuízo já grande. Então, convido, né, vamos lá, é nosso, não é a gente, né, nós precisamos disso aqui, que vai afetar todos nós, mas não sei se isso aqui foi embora. Mas para todos também ficarem cientes, né, ficar cientes que o município está fazendo de tudo para manter esse empresário aqui. Agora, a gente também não pode agarrar na mão, se for por questão de mão de obra, a gente não pode agarrar a mão do sujeito e fazer ele trabalhar lá. Né? Mas vamos rezar, vamos pedir a Deus para, né, que ilumine a cabeça do empresário, que esse suspirinho que ele está dando, se for, revigore de novo, e a gente, quem sabe, vai ser um momento, vai ser um divisor de águas realmente, e a gente mude essa mentalidade de Rio Novo. Muito obrigado, boa noite a todos, excelente final de semana.
Então, nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.